está. Vamos falar. O Pedro pôs-te aqui o dictofone, mas eu não vi as risquinhas vermelhas a correr e então não sabia que estava. Olá, malta. Cá estamos nós. Num domingo, para vocês não será, pelo menos não domingo à noite. Quer dizer, pode ser, se ouvirem isto na próxima semana. E nós aqui estamos a gravar mais um episódio para vocês.
Como é que estamos, pessoal? Está tudo?
Para vocês diz, não diz?
Para vós. Sim, para vocês.
Para vocês dizem, porque tu é que me corrigiste uma vez e eu aprendi. Que eu dizia erradamente com vocês. Não, sim, quero partilhar com vocês. E é convosco.
Quero partilhar convosco.
Então para gravar para vocês pode?
Para vocês.
Não é para vosco.
Para vosco.
Tenho uma pergunta muito importante para te fazer.
Então.
Que eu já sei mais ou menos a resposta porque não decorei. Mas foi assim uma dúvida existencial que surgiu num outro podcast que eu ouço. Que era alguém que estava a colorir. E a pessoa queria dizer no presente do indicativo... Eu colorir, como é que é?
Eu coloro.
Pronto, lá.
Não é? Eu estou a colorir. Eu coloro ou coloro? Coloro, acho que eu.
Isso é giro, não é?
Eu acho que é coloro.
E agora, momento educativo deste podcast. Podemos começar por este momento educativo.
Tu não sabes a resposta?
Não sei porque. Eu sei que o verbo colorir. Eu sei que a resposta é o verbo colorir. Não se conjuga no presente indicativo da primeira pessoa do singular. Só na segunda, na terceira e por aí fora. E tu perguntas-me, porquê, Mariana? Isso é ridículo, não é?
Eu estou a colorir.
Mas é um verbo, mas não tem o nome... Espera aí, colorir. Agora, é um verbo especial que tem um nome esquisito. E eu não decorei esses nomes, sabes que eu sou péssima. Pede-me para dizer aquelas duas marcas que eu me engano sempre. Eu sou um bocado disléxica.
A Mariana não consegue dizer aquele supermercado.
Eu consigo, se tu disseres primeiro, eu consigo
pois, repetir. Mas eu não posso dizer primeiro, senão vai perder a graça. Como é que é? É um supermercado francês.
Leclerc.
Boa, caraças! Primeira vez que a Mariana acerta esta à primeira. Não, Leclerc.
Como é que eu costumo dizer? Leclerc? Eu não consigo dizer. Eu engasgo-me muito. E é outra palavra. Qual foi a outra palavra?
Não sei. Não me lembro da outra.
Ah, era outra marca, aquela de carros. Que patrocina o Big Brother Brasil muitas vezes.
Volkswagen?
Chevrolet, como é que se diz?
Ah!
Como é que se diz? Chevrolet.
Boa!
Chevrolet. Mas tu tens que dizer devagar, isso é um
bocado. A Mariana precisa de público para dizer bem as coisas.
Não, tem que dizer muito devagarinho, não é?
Chevrolet e Leclerc.
Estava aqui ainda, peraí que ainda não encontrei aqui o que eu queria dizer.
Tu colores.
Não, não existe. Ah, tu colores existe, mas na primeira pessoa não existe.
Eu coluro.
Não existe.
Não existe.
Só que não existe porque é um verbo qualquer coisa.
Eu
e
coloro.
Agora está uma professora de português desse lado a dizer...
Por acaso não sabia, nunca tinha pensado nisso.
E eu depois fui pesquisar. Graças. Porquê que diz...
Bom, também não interessa mas muito, não é?
Mas eu gostava de dizer, gostava de ensinar
algo. Então para que trouxeste se não sabias a resposta?
Porque eu achei porque já tinha encontrado no Google e agora não estou a encontrar e fico triste porque eu gostava de ensinar aqui alguma coisa a alguém, não é? É um bocado chato. Não tá... Encontrei. O verbo colorir, momento informativo deste podcast, é um verbo defetivo, não sendo conjugado em todos os tempos e pessoas verbais. No presente, o indicativo não é conjugado na primeira pessoa do singular, eu. Defetivo.
Pronto.
Ou defectivo.
Defectivo.
Porque o C é...
Mudo.
É isso. Boa. Uma informação pertinente e que pode ser muito útil às pessoas. Aposto que nunca tinham pensado nisto, do colorir, não é?
Eu nunca tinha pensado nisso.
Nunca tinha, nem eu, antes de ouvir o outro podcast. E sabes quem é que patrocina este episódio hoje? Voltou a patrocinar, o que é sempre muito bom sinal.
Fala.
Vou falar. A Shamir. E eu não sei se as pessoas já viram, eu já vi em algumas paragens de autocarro e fiquei muito orgulhosa de pensar, olha, está na paragem de autocarro e está no podcast, vamos tratar de vida. Fiquei feliz, porque sim, senti-me com alguma importância, porque a Shamir voltou a estar aqui connosco. Nós falamos da Shamir no episódio 171, que muita gente ouviu, e se não viu, acho que devia voltar a ouvir, porque até, na verdade, tem alguma ligação ao episódio 2, ou parte dele, que é o episódio do Povo é quem mais ordena. Isto está-me a fazer lembrar... que quando gravamos esse episódio estávamos com os microfones novos que não, ainda não resolvemos o problema, não é? Portanto, alguns episódios depois, não sei quantos, porque eu não sei que número de episódio é este, voltamos a ter a Shamir connosco. E a Shamir, para quem não se recorda, é uma produtora de lentes, líder mundialmente, e tem um dos melhores departamentos de investigação de lentes oftálmicas do mundo. Oftálmicas, eu digo bem. Estás a ver? Eu digo bem oftálmicas.
A tua dislexia é só para marcas.
É só para nomes de marcas. Shamir, também digo bem. E é uma marca que está especializada no controle da miopia em crianças, como nós já falamos aqui, e tem as melhores lentes, que são as Optimi. E, portanto, esteticamente elas são muito interessantes, porque ao contrário das lentes convencionais, as Optimi reduzem o efeito cut-in. Sabes o que é o efeito cut-in?
Não.
Não sabes, mas agora eu vou-te dizer e tu vais dizer, ah, claro que sei. É aquele efeito fundo de garrafa no contorno do rosto. Sabes, quando são lentes muito graduadas.
Muito grande,
normalmente a miopia, sobretudo nas crianças, é de alguma graduação. E portanto, esse efeito catina é muito típico de quem tem altas miopias. E, portanto, se vocês tiverem crianças, e é engraçado que eu já reparei que realmente há muitas crianças a usarem óculos, e por um lado ainda bem, porque é sinal que já foram diagnosticadas e já foi identificado que têm essa necessidade de usar, porque às vezes as crianças não sabem que têm essa dificuldade e têm muito mais dificuldades na escola e menos motivação. E portanto, se o vosso filhote precisar, primeiro façam as consultas oftalmológicas dos mais pequeninos, e se precisarem óculos, se tiverem miopia, é irem à vossa ótica e perguntarem pelas lentes Optimi da Shamir.
Muito bem.
Muito bem.
Muito bem. Lentes para crianças.
Lentes para óculos, sim. É especialista. A Shamir é uma marca que tem várias lentes oftalmológicas, mas tem estas Optimi que são próprias para miopia em crianças, que
caso,
é ótimo.
Caso para dizer, ótima publicidade.
Optimi publicidade, hã? Boa, não é?
Muito bem. E tu hoje queres trazer temas, não é?
Eu tenho um tema. Primeiro tenho aqui um...
Temas fraturantes da nossa sociedade.
Não, primeiro...
Temas que vão ferir as vossas suscetibilidades. O Padre Viseu está de volta.
O Padre Viseu voltou.
E ele vai abençoar este podcast. Porque o Padre de Viseu é um padre soberano. O padre de Viseu é um padre que é um padre mesmo. É um padre que abençoa. É um padre que dá hóstias. É um padre que distribui.
E perdoa.
Felicidade e perdoa. Perdoa pecados capitais.
E dá sacramentos.
Pecados capitais, que são pecados com muito dinheiro.
Tem muito capital.
Tem muitos capitais.
Capitais próprios.
E então, o que é que tu queres trazer para nós?
Olha, como é que se diz quando na televisão, tipo, direito de resposta, ou não é na televisão? É mais nos jornais e revistas?
É direito de resposta, sim.
Eu vou fazer uma coisa que o próprio... Eu na altura, no último episódio, depois fiquei um bocadinho envergonhada porque eu não gosto de passar informações incorretas. Não foi propositado. Ainda por cima, quando tem a ver com teor político, podem achar que eu estou a puxar, sei lá, alguma... Podia ter uma convicção política e partilhá-la aqui, mas nem tenho. Portanto, e fiquei-me a sentir um bocado mal por isso. Mas comecei-me a sentir menos mal quando o próprio Expresso também teve que anunciar ao mundo que publicou uma notícia que estava incorreta. Portanto, se calhar também induzido em erro, o Expresso fez isso.
A mesma informação
que eu dei. Não, não foi a mesma informação que eu dei, não. Então, eu cometi uma gafe, um erro, no último episódio que falei daquele livro que se falou muito, que se chama Identidade e Família, é o nome do livro, e eu induzi-os em erro em dizer que tinha sido Passos Coelho a escrever esse livro, e não foi. Ok? Não foi o Passos Coelho que escreveu, é um livro que tem vários autores, até, são 20 e tal autores, e depois mais uns coordenadores, é assim uma coisa, dá-me ideia que se juntaram assim uma série de mentes, teoricamente muito desenvolvidas e muito à frente, acham eles, e escreveram um livro, Identidade e Família, e o Passos Coelho foi apresentar o livro, ok? Portanto, associou-se ao livro, claro, não é? Acho que pelo menos, não sei como é que funciona porque nunca escrevi nenhum, mas quem escolhe quem vai apresentar, a pessoa dá de ler o livro primeiro, não é? Tem que falar sobre ele e quiçá identificar-se. Pois o que é que aconteceu? Claro que a comunicação social passa aquilo que mais lhes interessa, não é? E então ter o Passos Coelho num livro que aparentemente vai levantar alguma polémica, não é? Foi o que vendeu, e eu erradamente fui enganada pela comunicação social, e porque também depois não fui esmiuçar o tema, como devia ter feito, e uma ouvinte corrigiu-me, disse-me logo, olha, passaste uma informação errada, não foi o Passos Coelho que escreveu, eu agradeci-lhe e corrigi, fiz um stories a corrigir, e depois recebi muitas mensagens vossas a dizer, olha, eu também fui enganada, realmente isto deu a ideia que passou, mas não foi o Passos Coelho, foram uma série de autores, Eu acho que são 20 e tal, se não estou em erro, e desses 20 e tal autores, só 4 são mulheres. O que explica alguma coisa, talvez não explique tudo, não sei muito bem o que é que é de pensar. Pronto, e esse livro tem levantado vários temas, da família tradicional, o que é família tradicional, o que não é família tradicional, e há um senhor que tem dado mais a cara, que pelo visto é um senhor que já é conhecido por ter assim umas posições um bocado extremistas, que é o Paulo Otero. Tinhas ouvido falar de Paulo Otero alguma vez?
Não.
Eu quero muito ouvir, eu ainda não discuti este tema com o Pedro, este que vou abordar aqui, mas gostava de ouvir do lado do Pedro a opinião dele em algumas coisas, pronto, porque este senhor depois veio à televisão, esteve a discutir com algumas mulheres, muitas curtas no Instagram, umas pessoas a defender o que ele diz, outras pessoas a não defender, e eu fiquei um bocado triste com tudo, porque depois disto do livro falar e até depois de gravarmos o último episódio, saiu uma notícia que o Movimento Ação e Ética quer criar o estatuto dona de casa. Dona de casa. E tu ouves e ouvi o senhor a falar até numa entrevista e ele parece-me, sabes quando é tipo lobo em pele de cordeiro?
É dissimulado.
Opa, o senhor veio com uma grande história que até faz sentido e realmente devia ser assim, se fosse uma coisa neutra, que é, ele quer criar este estatuto dona de casa, que é estar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, nem precisa ser filhos, cuidar da casa, cozinhar, lavar, organizar, a logística, ter a coisa. É uma coisa que realmente dá muito trabalho. E quantas famílias, quantas mulheres, sobretudo, porque ainda são tarefas que são maioritariamente feitas por mulheres, é um facto, não quer dizer que eu concordo com isso, mas é um facto, acho que tem vindo...
Era um emprego, digamos assim, não pago, não remunerado, de não há muito tempo, não é?
Ainda há pessoas assim, não é? É verdade, e é um emprego, e por isso é que eu digo que eu acho que é um bocadinho de lobo em pele de cordeiro, que é, o senhor vem com essa conversa, que realmente essas pessoas têm que ser valorizadas, e portanto ele quer criar o estatuto de dona de casa, que é para essas pessoas serem remuneradas, ok? Terem não percebi, não fui esmiuçar, não sei se a proposta dele vai ser um rendimento mensal, porque ele fala muito mais no futuro, em termos de reforma, de terem alguma maneira de ter uma reforma, e eu acho isso válido, certo? Eu acho que o nosso país até precisava muito, queixamos-nos tanto que temos um problema de natalidade, que querem que as famílias tenham mais filhos, eu acho que uma das condições seria a mãe ou o pai, e aqui é que entra para mim o cerne da questão, poderem ficar em casa, ganhando algo, não só o prazo da licença que normalmente têm, podendo ficar com os filhos em casa pelo menos até aos 3 anos, que é aquela idade em que dizem que começa a fazer falta às crianças socializar com outras crianças e irem para a escola, mas faz sentido, a ideia que ele passa muito correta, não, eu quero valorizar as mulheres, que eu quero criar outro estatuto para elas poderem receber alguma coisa para estar em casa. O problema é que isto é um estatuto donas de casa. E se é para aplicar aquela linguagem nova do neutro, não é? Aqui era o cérebro caso que devia ser o estatuto donos de casa. Portanto, podia ser para o homem ou para a mulher, para quem decidisse isto. E o que é que diz este senhor Paulo Otero? Diz a seguinte frase, abre aspas, porque isto eu fui ler, há coisas que só as mulheres podem fazer. E eu pergunto-me, o quê? Tirando a parte biológica...
É a única que eu ia dizer, sim.
Tirando a parte biológica, não é? Porque ele aqui não está a falar de licença de maternidade, portanto, o senhor não está a falar da parte de amamentar se for a escolha da mulher, porque não tem que ser uma escolha da mulher, não é? Não tem que ser a escolha, mas ele não está a falar dessa parte. E o senhor ouvia numa entrevista que dizia que era... É como a palavra maternar. Maternar é de mulher. Só a mãe que pode fazer. E, portanto, o senhor vem... defender uma ideia, o senhor e o resto das pessoas que estão com ele, não é o único, não é só ele que está a dar esta cara, é um movimento, e portanto isso ainda me assusta mais, porque são mais pessoas, vem com esta ideia de criar este estatuto muito bonitinho, e que eu por um lado concordo com ele, porque acho que antigamente ainda mais, mas hoje em dia se calhar também, mulheres que optam por ficar em casa, porque geralmente são mulheres, e que depois se sujeitam a viver às custas de um marido que é péssimo, não é? Porque se acontece alguma coisa mal, tu não tens uma independência, tens de sujeitar às condições que tens, não é? Tipo, se não há respeito do outro lado, tu não tens muito por onde ir, porque não tens um emprego, porque não tens um subsídio de desemprego, não tens nada, porque se calhar nunca trabalhaste ou nunca trabalhaste muitos anos, e portanto acho que era uma segurança para quem opta por ficar em casa ter, ser reconhecido como tal, não é? Como há o estatuto do cuidador, poderia haver o estatuto dona ou dono de casa. E o que eu sinto é que isto é um grande embuste para levantar temas mais antigos e ideias muito antigas que eu acho que já deviam ter sido mais do que ultrapassadas. Quer dizer, eu acho que nem há 20 anos se devia estar a discutir este tipo de coisas, e isto surgir agora é uma coisa que me choca. Isto como muito ouvir o senhor a dizer que há carinhos, há amores, há afeitos que só a mãe é que dá. E eu, como homem, Pedro, gostava que me desse a tua opinião sincera. Tu não te sentes, como homem, um bocado diminuído de género? Mas o que é que este senhor quer dizer? Que eu não consigo dar o mesmo carinho, o mesmo afeto à minha filha do que à minha mulher, só porque sou homem?
Olha, Mariana, eu não me sinto absolutamente nada, não, nem sequer vou opinar muito sobre o tema, porque não ouvi, não estudei, não me interessa minimamente o que a senhora diz. Ouvindo-te falar só de tudo o que ele disse, só concordo numa coisa, que é o ser mãe é algo único, não é? Nas mulheres.
Biologicamente,
sim.
E nem sei se estamos a dizer algo disparado, porque agora não sei se com a ciência evoluída, nem sei se há homens que conseguem parir no sentido de, sei lá, implementar alguma coisa dentro deles, mas já não sei.
Não, acho que ainda não. É possível reproduzir de outras formas, mas para nascer uma criança, acho que continua a ser preciso uma mulher. Mas eu digo, não estou a ir até aí. Como disse, não concordo em nada do que ele disse. Claro que, como homem, sinto-me, e acho que acontece isso, sinto-me capaz de criar uma criança, obviamente, sozinho ou não. Mas o que é que eu queria dizer? Entretanto, perdi-me.
A mim, o que me chocou...
A parte de ser mãe. Acho que ser mãe, nos dias de hoje, é muito mais difícil, e quando digo mãe, já com a criança nascida, não é? É muito mais difícil do que era antes, acho eu. Não sei se estou a dizer um grande disparate, provavelmente a minha mãezinha estará a ouvir, e as mães dessa geração, não é?
Teu pai também ouve podcast, eu percebi isso, no outro dia fiquei um bocado envergonhado.
E não sei se as mães dessa geração vão concordar muito comigo ou não, mas hoje em dia, com o tipo de trabalho que é exigido a uma mulher, a pressão social que há, a pressão do trabalho, a pressão dos prazos, dos timings e de conhecimento que há, a quantidade de conhecimento que há, a quantidade de coisas que se falam e que se ouvem, a quantidade de informação que és exposta e sujeita, não sei o que, é muito mais difícil ser mãe hoje e responder às necessidades de uma criança como mãe hoje do que era antes, acho eu. E nesse sentido, é a única coisa que eu concordo com ele quando ele diz que é preciso criar um contexto para que tu consigas ser melhor mãe ou ter mais tempo para ser mãe. Há as licenças de maternidade, claro, tens o teu tempo, não é? Mas há empregos que nem sequer te permitem.
Mas
que
se aplica só à mãe e não se aplica ao pai? Não achas que...
Vou pôr a pergunta ao contrário. Pela necessidade biológica de amamentar, sobretudo no início,
não é? Mas tu não achas, e eu acho que é também muito mais difícil ser pai hoje em dia, porque eu acho que o pai antigamente se...
Não, isso aplica-se à mãe e ao pai, mas ao pai. Para os pais socialmente é um bocadinho mais... Eu vi essa entrevista na SIC, acho eu.
Para os pais, eu acho que é mais...
Do senhor, e ele vai bater nisso. Para os pais estão menos tempo em casa. Já não sei o que ele disse, mas é uma coisa desse género. E para os pais sempre foi menos, socialmente, foi menos... Ou foi mais aceite que os pais sejam mais ausentes do que as mães. Não estou a dizer que concordo com isso, atenção. Estou a dizer que socialmente é mais aceite que um pai esteja menos presente que uma mãe.
Mas isso é que pressiona as mulheres.
Exatamente.
E isso é que está... O cerne da questão para mim é exatamente esse. Eu acho que hoje ser pai é mais difícil do que era há não sei quanto tempo, porque antigamente o que estava instituído é o pai é a força bruta da família que sai de casa para trabalhar e ganhar dinheiro. Certo? Pronto, quase que deixava as funções de pai, era trazer dinheiro para que não faltasse nada. Nem era criar o filho quase, nem era quase dar afetos ao filho, percebes isso? E se ele cumprisse a parte de entrar dinheirinho e a comida em casa, estava tudo certo, era a família perfeita, o estatuto da família tradicional, aqui com aquelas aspas, tal e qual. Só que eu acho que fomos todos evoluindo, não é? E portanto hoje o pai tem muito mais... Há aqui um equilíbrio, ou tenta-se que haja, a sociedade estava a caminhar para que houvesse aqui um equilíbrio de afetos, um equilíbrio de trabalho. As mulheres também, pá, as mulheres neste momento, estava a ouvir, acho que houve muitas mulheres que sentiram isto, este tipo de andar para trás. Porque se o senhor dizer que tomar a opção de ficar em casa, a cuidar de filhos, da casa, da família, que é uma tarefa, é uma profissão, entre aspas, que devia ser remunerada, eu concordo com ele. Concordo. Agora, ele só imputar isto às mulheres, a dizer que há coisas que só as mulheres são capazes de fazer, isto para mim não é recuar 20 anos, é recuar quase 50. E isso é que me doeu muito, porque realmente há um movimento. Ainda por cima, não é saber que é só um tolinho, sozinho, que está a falar sobre isto na televisão, mas como é fixe, a televisão até lhe dá a audiência. Não, há um movimento, há mais gente a pensar como ele, há mais gente a levantar esta questão e gente a identificar-se. E isso para mim é um retrocesso tão grande que, como mulher e como mãe de menina, me entristece muito. E eu li alguém que dizia, pá, a vontade que dá é... Parece que as mulheres hoje em dia, acho que às vezes que as pessoas não têm esta noção, têm um peso gigante na sociedade portuguesa, mas na sociedade, ao fazer a sociedade acontecer, nas empresas, nas grandes empresas, têm um peso muito grande. Dá vontade das mulheres fazerem greve uma semana. Durante uma semana não fazemos nadinha. Que é para vocês verem como nós somos importantes, e não é em casa só. Não é em casa tratar de jantar, ou da roupa, ou o que for. É não, é nas empresas, é na economia. Tipo, sentir-se ali aquela quebra, porque está-se a reduzir a mulher, a mulher, há coisas que só ela sabe fazer na parte da casa e na parte não sei o quê. Pá, e isto, para mim, é muito revoltante, e acho que até para um homem que tenha dois dedos de testa, pá, eu acho que se fosse homem eu dizia, mas não. Eu também sei amar a minha filha de forma exatamente igual à que a minha mulher sabe amar. Dar-lhe o mimo quando ela precisa, fazer-lhe a festinha quando ela precisa, dar-lhe o abraço quando ela precisa, cuidar-lhe da roupa se ela precisar. Estás a entender? Isto para mim é aquilo que tu dizes de socialmente é mais aceito o homem estar menos tempo em casa, dedicar-se menos ao filho. Esta pressão que tu dizes que existe sobre a mulher e que existe muito, e já falamos muito aqui sobre isso também, e... porque há a pressão agora de todas as teorias e mais algumas que uma pessoa encontra e quer fazer da maneira sempre certo. É uma pressão tão grande que com gente e com movimentos deste só vai aumentar. Porque as mulheres não vão desistir da sua carreira, da sua vida profissional, só porque há um estatuto agora que as defende que podem ficar em casa e recebem qualquer coisa e estão protegidas economicamente e financeiramente. E isto é que me entristece, é este retrocesso. Pá, e se eu vi muitas mulheres revoltadas, porque isto realmente nos toca em pontos muito sensíveis, gostava de ter visto mais homens revoltados. Porque eu acho que se eu fosse homem, eu também ficava... revoltada. Acho que este senhor só está a ser completamente desonesto a vir com esta conversa de vamos reconhecer as mulheres porque realmente é um trabalho e merece ser pago, elas merecem ter esta independência e que no fundo o que ele está é pôr a mulher num papel não igualitário ao do homem, e isso entristece-me muito nos dias que correm. E eu queria saber só, por isso é que eu te perguntei, se tu como pai não ficas também um bocado revoltado e indignado de alguém estar a dizer, ou achar, na cabecinha dele, que os homens não têm a mesma capacidade de maternar como as mulheres.
Pá, vou dizer uma coisa. Primeiro, generalizar é extremamente estúpido. É perigoso, quer dizer... Conheço pais extraordinários, conheço mães extraordinárias e conheço mães horríveis e pais horríveis. No meu círculo. E isso acontece no mundo inteiro. Porquê é que se está a valorizar as palavras de um homem que, com o qual não te identificas?
É um movimento. O tema é este. Não é um homem que apareceu, não foi um senhor que encontrei na esquina que discutiu isto comigo num café.
Senhora, mas hoje em dia qualquer parvo tem palco, portanto, mas, tu tens que ligar ao palco, tens que dar palco ao palco que queres dar. Sim, quer dizer, olha, agora vou estar a reliar-me com todos os malucos que aparecem e que têm uma opinião.
Mas sabes que é que eu tenho, sabes que é como tenho que reliar? Eu explico que é como tenho que reliar, porque também houve um parvo que apareceu há 8 anos pela primeira vez, que ninguém ligava nenhuma. Desculpem lá, vou ter que dizer isto e chamei parvo ao senhor, é facto.
É pá, sim, vais outra vez, parvo, vais outra 50, vez por aí.
Tem 50 deputados. Porquê? Porque alguém lhe deu palco. Ah, bem, porque alguém deu ouvidos.
Moda, opá, é uma moda como outra qualquer. Mas também, assim...
não podemos tapar.
Não podemos generalizar tudo, nem podemos... Agora, porque há um movimento, como também há muitos outros movimentos. Há milhares de movimentos todos os anos. E são movimentos que, felizmente, uns passam, outros, infelizmente, não passam tanto. Agora, pá, eu sei lá, não gosto nada de generalizar. Claro que se criasse esse estatuto da mulher dona de casa, havia mulheres que iam ficar extremamente felizes com isso, iam aproveitar esse facto e iam se dedicar, se calhar, à sua vocação, que seria dedicar-se mais à família. E havia mulheres que não iam querer porque a sua vocação é de toda a família, e é mais a carreira e é mais a empresa. Estás de acordo, mas estás a ligar a um senhor que não tem expressão neste momento para mim, pelo menos para mim. Eu não o conheço de lado nenhum, vi o vídeo dele, vi que muita gente se indignou com ele, mas deram-lhe palco. Se não lhe tivessem dado palco, tu nem ligavas àquilo.
Mas eu tenho que ligar exatamente porque lhe deram um palco. A televisão deu-lhe palco, muita gente lhe deu palco. E quando essas pessoas recebem palco, são ideias que passam e que nós não podemos fazer de conta, é só um tolinho a falar. Ou é alguém que tem uma ideia de que nem há 50 anos devia ter, porque estamos a evoluir.
Eu acho que estes movimentos ganham mais força com este tipo de valorização que lhes dão, que eu acho que não tem por que se dar. Quer dizer, acho que esse estatuto, essa conversa da mulher dona de casa está ultrapassada. Haverá casos, muitos casos, de mulheres que só querem ser donas de casa e só gostam de ser donas de casa, e está tudo bem. Como eu te disse, e haverá milhares de casos de mulheres, milhões de casos de mulheres que não querem ser só donas de casa e querem uma carreira, querem uma vida igual a todos os outros e todas as outras. Portanto, essa conversa só tem valor para quem lhe quer dar valor. Se há, sei lá, 10 mil pessoas que vão aderir a esse movimento e vão querer...
Mas não é isso.
São 10 mil pessoas que pensam assim, como haverá 10 mil pessoas que gostam de cultos satânicos e tu preocupas-te com cultos satânicos.
Preocupo-me, porque não é isto, estamos a falar de pessoas com algum peso, não estamos a falar de cultos satânicos, é contigo. Acho que estás a menosprezar uma questão que é importantíssima e por isso é que acho que está errado.
Não, eu não estou a menosprezá-la, A questão em si, eu não estou a menosprezar que se queira voltar a dar o estatuto à mulher dona de casa. Não é isso que eu estou a menosprezar, porque eu não concordo nada com isso. Eu estou a menosprezar é que se deva, que estejas a dar tanto valor e estejas tão indignada com uma pessoa que
não é uma pessoa, a sua não opinião. É uma pessoa, Pedro. São muitas pessoas com peso. Não estamos a falar do Zé da Esquina, estamos a falar de professores universitários, estamos a falar de juristas, estamos a falar de gente com algum peso. Com algum peso, que quer provocar, quer impor, claro que podem querer muita coisa que tu me vais dizer, percebes? Mas são pessoas com ligações políticas. O Passos Coelho foi apresentar o livro deste senhor. Achas que isto é tudo, é o senhor da esquina que tem um culto satânico? Não é. É uma coisa que tem um peso, é uma coisa que tem importância e que ele vem com uma proposta. Como, eu só estou a desabafar isto aqui porque é uma revolta que eu sinto, porque sinto que é uma revolta que eu sinto e preocupa-me muito, porque exatamente por, como te disse, pelo panorama político que vimos nos últimos anos. Isso é que me assusta, é que a gente acha que é um tolinho a falar e que nem liga. E depois a gente vê o que é que dá o não ligar aos tolinhos e pô-los na televisão a falar horas e horas a dizer o que querem. Percebes? Felizmente hoje o Mark, como é que se chama o Mark? Não sei dizer o nome dele.
Zuckerberg.
Yes, o Zucker hoje, pelos vistos, a página do Chega bloqueou durante 10 anos. Olha, alguém com juízo que dizia, vou tirar o pio a este senhor, porque ele só publica mentiras, só publica desonestidades, muitas posições xenófobas, muitas posições racistas. Então, o senhor, vamos cortar o pio a esta página durante 10 anos, abençoado Mark. E é por darem palco a estas pessoas com algum peso, que vêm com uma proposta que me revolta a mim, é desonestidade, que é, não, nós estamos a defender as mulheres, porque estamos a querer que elas fiquem em casa e que recebam uma parte, não sei exatamente os termos, nem sei se as pessoas já definiram as condições, para elas não estarem dependentes do homem. E a gente pergunta, ok, sim senhor, olha, uma boa medida, e o homem não pode optar por isso. Não, porque há tarefas que só as mulheres podem fazer. Pizzas para o senhor.
Mariana, vou-te perguntar uma coisa.
Diz.
Tu estás indignada com o facto de milhares de pessoas terem votado por engano num partido que acha que a Terra é plana?
Eu infelizmente...
Diz-me só, sim ou não?
Bom, estou sim a responder, não é só sim ou não. Estou revoltada. Por um lado estou e por outro o que eu penso é...
Sim, mas o que é que, qual é a consequência disso?
Já não sei se é assim tão engano. É a força que ganham, Pedro. É a força que ganham.
Mas é tão importante isso como aquilo que tu disseste, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como aquele caso que tu trouxeste aqui, o que é que eu quero dizer com isto? Há erros históricos. E se essa proposta, eu nem sei para que é essa proposta, eu não estudei sobre o tema, como tu, se calhar tu sabes me dizer, essa proposta vai para onde, vai acontecer o que é com essa proposta do estatuto?
Eles vão propor.
Pronto. Mas é uma proposta como estúpida, como outra qualquer.
Mas por isso, que passará em cima da mesa...
É... Mariana, há tanta coisa em cima da mesa. Tu vais-te preocupar com tudo o que está em cima da mesa. Essa proposta, a mim preocupar-me, ia se chegasse a... se ficasse aprovada e se esse estatuto ficasse disponível realmente, aí ficaria preocupado. Claro, diz-me assim, sim, mas a proposta está aí, ela pode chegar a essa fase.
Alguma vez
pode chegar.
Alguma vez pensaste que pudesse ser governado por um partido...
Eu não
fascista.
Sou governado por um partido não. Fascista, desculpa. Eu não sou governado por um partido fascista. Eles estão lá a fazer o seu papel.
Não és agora, mas... Mas já esteve muito mais perto do que algum dia tu imaginaste que podia estar. Pelo menos eu estou. Nunca sim, tinha imaginado.
Sim, mas não é? A sociedade é... As pessoas são peritas em esconder. Tu vais à rua e ninguém te vai dizer que votou. Ou as pessoas, muito poucas, vão dizer que votaram nesse partido.
Para mim
é histórico.
É
são, essas pessoas, para mim, não se, sempre existiram. Não tinham alternativa política para votar. Essas pessoas sempre existiram. Tu sempre conviveste com elas. Muitas delas tu identificas... pelo perfil que essas pessoas fascistas sempre existiram, provavelmente já trabalhaste em sítios onde tiveste esse tipo de pessoas, tiveste esse tipo de líderes, isso sempre existiu. Gosto disso? Não gosto. Terei que conviver com isso? Sim. É perigoso? Também é perigoso. Mas há muita coisa perigosa que nós temos que conviver. E eu não estou a desresponsabilizar, não estou a desvalorizar nada. A única coisa que eu estou a dizer é: se eu me for angustiar com todas as propostas estúpidas que surgem todos os anos, todos os meses, todos os dias, acho que seria uma pessoa muito menos feliz.
Não estou de acordo contigo. Pronto, porque acho que esta não é só mais uma proposta absurda. Acho que é uma proposta que tem muito peso e se calhar... Lá está, se calhar não te toca tanto no ponto que toca a mim, porque... Era aquilo que falámos outro dia sobre o racismo. Nós, brancos, estamos num lugar de privilégio, que se calhar há coisas que não nos tocam da mesma forma. E tu, neste caso, o homem, estás num lugar de privilégio, portanto não te toca da mesma forma que se calhar
não
me toca a mim.
Não assumas essas porcarias de ânimo leve, porque isso não é verdade.
Como assim?
Estás a assumir uma coisa que não é verdade.
Que é automático, amor. Eu também incluir a mim, eu tenho lugares de privilégio em montes de coisas. Não neste em particular. Eu tenho um lugar de privilégio, estou a assumir isso. Em muitas coisas, nas questões do racismo, estava a dizer isso. Discutimos isto aqui da outra vez. Da última vez discutimos aqui isto. Neste caso, do homem e mulher, continua a haver ainda, e eu acho que nós lutamos tanto para que isso se torne um bocado mais igual e que seja mais neutro, percebes? Porque realmente há um lugar de privilégio ainda do homem, Pedro, é verdade. E este tipo de coisas, este tipo de movimentos, este tipo de tempo de antena que estas pessoas têm... Só vem dar mais força a isso e fazer que se ande para trás. Quer dizer, tanta coisa que se andou para a frente, tanto que se evoluiu, tanto que se conseguiu conquistar, ainda há um desequilíbrio, percebes? E parece que chega assim um conjunto de gente que lhes dão palco, que lhes dão voz.
O problema é que esse tipo de gente sempre existiu. Hoje em dia, provavelmente, essas pessoas têm mais voz do que deveriam ter.
Pronto, mas esse é o ponto. Esse é o ponto da minha revolta. Percebes? É o ponto da minha revolta. É, ok, o senhor já deve pensar, não sei que idade é que tem o senhor, mas já deve ter alguma idade. Ele deve pensar isto desde sempre. Percebes? Mas até agora não tinha sido escrito um livro onde tinha vindo um ex-primeiro-ministro apresentar. Eles não tinham falado de um movimento, não tinham vindo para a televisão falar disto de uma forma tão escancarada e natural. Pá, que como mulher me ofende do género. Como é que este senhor tem a lata? Eu descaramento de dizer uma coisa destas tão, tão antiquada, tão absurda, tão desigual, percebes? E como é que a televisão lhe dá este tempo todo de antena? Estás a perceber? É só isso que me revolta. E acho que o encolher os ombros e pensar só, oh, é mais um tolo com uma proposta absurda, vem para aqui falar. É o tal de encolher os ombros que fez com que as coisas fossem evoluindo da forma como evoluíram nos últimos anos. É só isso. E eu falava com uma rapariga no outro dia, que conheço bem e gosto muito, e uma mulher empreendedora, e que eu admiro muito, porque ela tem dois filhos, divorciou-se já há algum tempo, e ela estava a dizer que sentia exatamente o que eu sinto nesta coisa da política, de pá, nunca ligou muito, e que as últimas coisas foram-na fazer também estar mais desperta, estar mais atenta, porque realmente as coisas preocupam-nos e quanto mais atentos estivermos, menos, lá está, acabamos por ser mais responsáveis pelas atitudes que tomamos. E ela disse que quando percebeu a tendência política do pai dos filhos dela, que já não é casado com ela, aquilo assustou tanto que ela diz, já não me contentei em saber mais de política, eu inscrevi-me num partido político, porque achei que eu tinha que fazer mais alguma coisa. Percebes? E eu acho que é isso que tem vindo a acontecer, e só isto é um desabafo de uma revolta grande que eu acho. Não podemos encolher os ombros e fazer de conta que é só mais um maluquinho com um movimento absurdo a falar. Percebes? É só isso. E não te estou a dizer nada, para ti falas porque é fácil. Não é? Não foi o que eu disse. Não tens que... Tu também achaste que quando falamos do caso de racismo, as pessoas também nos olharam para nós e disseram, para vocês falam porque é fácil, são brancos. E tem a posição comum, não é isso, Pedro. Então é a forma de dizer, é verdade, é tão simples quanto isto. Ainda vivemos numa sociedade que não é exatamente igual entre homem e mulher, e se continuarmos a fazer de conta que isto não acontece, pá, só vamos ainda recuar mais e vamos acentuar ainda mais essas desigualdades. Por isso é que eu acho que uma pessoa deve falar sobre isso, deve-se construir, sobretudo porque eu acho que a proposta deste senhor é só desonesta, isto é o que me dói, que é, eu venho aqui dizer que até estou a defender as mulheres, para elas não ficarem dependentes dos homens, mas é para fazerem uma tarefinha que só as mulheres é que sabem fazer, e por isso eu tenho, isto revolta-me por esta desonestidade, entendes? É só por isto que eu, como é que tu dizes que faz às vezes no podcast, que a Luana do Bem também faz, como é que se chama? A rubrica?
Irritações,
isto foi uma grande irritação,
Tenho... Eu só não percebi o e acho que devias esclarecer isso, que é o que é que é, onde é que vai essa proposta? Porque de repente estás a discutir uma coisa que não vai ter valor nenhum. Assustaria-me se essa proposta fosse a Assembleia da República, assustaria-me se esta proposta fosse algo que estivesse a ser discutido entre os partidos com assento parlamentar. Isso preocuparia-me. A proposta, e é esse o meu ponto desde o início, a proposta de um senhor que eu não sei quem é,
não é de um senhor,
que eu, de um grupo de pessoas que não têm.
Se não tivesse...
Não tem neste momento responsabilidade para fazer
essa... Então porquê é que estão na televisão?
Oh, Mariana...
Achas que se eles não fossem, não tivessem peso nenhum, estavam, Mariana, na televisão?
Se soubesse a quantidade de pessoas inúteis que vão à televisão, sei, todos os dias...
Oh, Pedro, eu sei.
E tu ligas a todas?
Oh, Pedro...
Tu vês a rubrica do crime da SIC de manhã?
Não é a mesma coisa, amor. Isso é que me está a revoltar. Estás a pôr dois pesos e duas medidas numa coisa que não é comparável. Percebes? Estás a pôr isto num ponto. Não é um badameque qualquer que foi ao programa da Cristina de manhã mandar esta baboseira. Estás a perceber? Fazem-se debates na CNN, fazem-se debates na SIC Notícias com este senhor, com outros, a discutir este tema, que é um tema que nem cabe na cabeça de ninguém, nestes moldes, que é só para mulheres, ser discutido. Estás a perceber? Não se pode menosprezar isto. Perguntas-me, mas esta proposta vai para onde? Bem, eu não te sei dizer, não te sei responder, não percebo nada de legalidade. Sei que há propostas e muitas vezes é preciso ter não sei quantas assinaturas, até se fazem aquelas cenas online, que se for não sei quantas assinaturas têm mesmo que ir à Assembleia da República, percebes? Tu perguntas-me, tu hoje, dia 14 de Abril, achas que corremos o risco disto ser implementado? Pá, eu hoje, 14 de Abril de 2024, acho que não. Mas eu também há 8 anos achava muita coisa e hoje já desconfio de algumas. E eu acho que se ninguém falar disto, se não se levantar, se não se descascar esta proposta desonesta que está a ser feita e puser os pontos nos is, pá, se calhar no dia 14 de abril de 2028 já não tenho tanta certeza. Percebes? Isso é que me entristece mesmo muito. Porque acho que recuamos muito e eu como mulher sinto muito, eu como mãe de uma menina sinto mais. É só isso.
Eu percebo o teu ponto, eu não estou... Primeiro, eu não estou de todo a concordar com a proposta, ok?
Achas que eu estou a dar muita importância ao tema, é isso?
Acho que estás a dar muita importância ao tema e eu percebo, em parte, porquê, porque... Olha, ali está a bater.
A nossa filha.
À parede. Revoltou-se.
Diz que estamos a fazer muito barulho a gravar o podcast. Revoltou-se. Já voltamos.
Já volta. Estava eu a dizer, antes de sermos interrompidos, já explicamos o que é que aconteceu... Que percebo porque é que te estejas a. Ou porque é que te estás a revoltar com a situação, porque, obviamente, és mulher e sentes muito mais do que eu, ou pensas muito mais na proposta do que eu, mas o que eu só quero mostrar, não estando de todo de acordo com a proposta, só quero, se calhar, tirar carga à proposta.
Dar o contraponto.
E tirar carga também a muitas coisas que se valorizam. De gente que não merece que seja assim tão valorizada e de repente o que essas pessoas querem é mesmo é aparecer e serem discutidas para ganharem relevância, uma relevância que não têm, e é só por isso, porque de repente que corremos o risco de, quer dizer, o homem agora vem aqui com uma proposta de, porque ele achava que os homens todos tinham que ser
depilados,
tinham que depilar os genitais
com cera
porque era higiênico e porque as mulheres iam gostar mais ou porque ia beneficiar o PIB nacional, de alguma maneira. Porque as giletes iam crescer, a venda de giletes...
Era com cera?
Com cera, através das esteticistas íamos melhorar o PIB nacional. Eu não me ia ralar. Obviamente estou a exagerar, estou a brincar. Mas, pá, mete essa proposta no PIB. Nacional.
No PIB dele, não é?
Portanto, isto só para dizer que as propostas têm o valor que nós lhes quisemos dar. Um dia que seja mais sério do que só uma discussão num painel de televisão, que já é bastante sério, mas um dia que seja realmente a sério, vou-me preocupar. E mesmo que essa proposta avance, acho que cada um tem que viver sobre aquilo que acredita e... e esse não é, pelo menos para a nossa família, não seria algo sequer equacionável. Portanto, cada um depois segue as propostas que quer seguir. Mas pronto, era isso.
Vou dizer aqui uma coisa neste podcast. Não sei se já disse, cara, já te disse a ti que este ano, pela primeira vez na vida, vou sair à rua para festejar o 25 de Abril. Porque tenho vontade e quero levar ela a isso, quero lhe explicar dentro do possível, acho que já disse aqui. Até falei de um livro da Ana Markel, que tem um livro sobre o 25 de Abril, que ainda não é para a idade da Alice, mas que eu tinha aqui guardado já há algum tempo, e acho que apesar de não ser para a idade da Alice, acho que lhe vou conseguir mostrar umas imagens e tentar explicar alguma coisa, porque acho que é realmente importante. E assim, eu ia finalizar esta parte das irritações, só que ainda tenho mais uma.
Então.
Mas é levezinha esta. Quero saber, porque quero esganar, a pessoa, não sei se foi um homem ou se foi uma mulher, que inventou as ecotampas. Sabes o que é uma ecotampa?
Sei, aquelas tampas que são siamesas da garrafa.
Não saem da garrafa. Tu abres a garrafa, abres, desatarrachas a tampa e a tampa não sai do gargalo. E eu estou a beber e aquilo quase que me faz a um olho, ou toca-me no nariz... Aquilo enerva-me, pois eu nem consigo encaixar para voltar a apertar. Até o leite mais proteína da Mercadona, tem ecotampas. Eu quero apertar o leite, tipo fechar outra vez, e a tampa não enrosca convenientemente, porque está fixa, e eu não consigo encaixar aquilo convenientemente, e enerva-me. Odeio ecotampas. Irrita-me. E não é fixe para as pessoas que recolhem tampinhas. Para as cadeiras de rodas.
Que tudo foste lembrar.
Não é verdade.
E está agora um ambientalista em qualquer ponto deste país a querer atirar-te tinta verde para cima.
Porquê?
Porque tu não és a favor das ecotampas.
Mas se eu pegar na tampa, que já não é eco, nem é eco, tampa é eco, porque é plástico na mesma, não é? E puser no devido recipiente da reciclagem, é exatamente igual. As ecotampas só podem dar jeito, sabes quando? E sabe Deus... Mas eu ainda dava de barato nas provas de corrida, que a malta tira a tampa para um lado, tira a garrafa para o outro, é chato. Apesar de beber com uma tampa ali, assim que eu roçar-lhe no nariz, também deve ser os nervos. Mas não, ecotampas não é fixe. Enerva-me muito a ecotampa. Não faças isso que eu não sei.
Estão a bater, peraí. Sim? Pode entrar, pode entrar. Eu só vim a dizer uma coisa.
vós irritai-vos com cada merda que eu vou-vos contar. Nas minhas missas, vós irritai-vos com essas merdas e eu punha-vos fora da porta. Deus, que era Deus, bebia de um jarro de metal.
Daquilo que escorre.
Você não seja porca.
Não, doente. Sabes aquelas coisas... Diz-me, nunca te acontece isso com a sangria. Nunca queres ser aquela primeira a pessoa que serve o primeiro copo de sangria. Nunca queres ser a primeira, mano.
Você não fala assim com um padre primeiro. Nunca trato-me por você.
Não queres, não.
Seu padre, tenha calma também. Você entrou aqui e ela está um bocado nervosa.
Aquilo vira tudo. Sabes aquele primeiro copo que vais encher com o jarro? Que vem o gelo, vem tudo e depois o gelo tipo, cai uma pedrinha e
tal. Seu Pedro, esta pergunta é parcial para mim.
E tu estás ali, e pai, deixa ver se não cai muito gelo no primeiro copo. E de repente vem aquele bloco de gelo que traz tipo 7 pedras. Pá, e aquilo puxa, pica tudo.
Eu não sei que eu só viro vinho na missa.
Mas no momento da consagração.
Vós queixai-vos que bebes uma tampinha, não sei o quê. Eu queria-vos ver a beber jarros de ferrugem ali. Ok? Pronto. Isso é a primeira. E depois, pessoas que vós vendes na televisão e o que era...
Ignorando
que o seu padre depois... Que arranja uma missinha para vocês e nada vai acontecer.
O seu padre que arranja, mas é um garrafão de água benta. A gente está a precisar de mandar água benta a muita gente que aparece na televisão.
Com certeza. Vim só dar este recadinho e vou agora-me embora, que eu tenho aqui uma missinha para rezar à meia-noite. Beijinhos a todos. Beijos.
Já não volta mais o seu padre hoje.
Não, o seu padre, coitado, acho que ele veio aqui dar um recadinho importante.
Vocês ouviram a nossa filha a bater à parede? Ouviram?
Ela bate com força.
Isto foi uma técnica que eu combinei com ela para dizer: a mãe está do outro lado, filha, podes bater à parede que a mãe vai logo. E a nossa filha está dói, está doentinha e estava com muito calor porque estava a fazer um bocadinho de febre. Eu dei-lhe o Benuron e a febre estava a ir embora e ela estava com muito calor. E eu achei que nós íamos estar a fazer muito barulho. Eu entrei no quarto e assim: filha, pai e a mãe estão a fazer muito barulho, não estão? E ela: mãe, eu tenho calor. Tadinha, ela tem muito. Mas pronto, eu fiquei um bocado preocupada com ela ontem porque. Acho que há aí uma vaga de pneumonia. Pelos vistos, as pneumonias podem ser provocadas por diferentes bactérias. Espero não estar a dizer o disparate também, que agora não gosto de ser disparates. E há aqui uma variante da pneumonia, levezinha, felizmente, graças a Deus, mas que ela já tem 3 meninos da sala dela que estão a ter. Pronto, que já foram diagnosticados. E, portanto, a professora, semana passada, mandou mensagem a dizer para estarmos atentos. E como os sintomas são leves, felizmente, não é? Às vezes a gente pode achar que é só tipo uma constipação ou uma gripezinha ou o que for e ser uma pneumonia. E, portanto, ela começou assim com uma expectoração estranha no sábado. Acordou super bem disposta. Ao final do dia estava com febre e eu peguei na criança e fui logo para o hospital. Me disse, olha... Ela não estava bem, tá? Aliás, ela estava bem. Começou, foi com uma expectoração estranha durante a tarde. Esta que o meu pai tem, está a ouvir? Como o pai da criança tem. E fez agora este pico de febre e tem 3 meninos na salinha dela com pneumonia. E eu fiquei um bocado preocupada. Pronto, mas fizemos o raio-x e felizmente não é nada. É aquelas viroses que, por um lado, ainda bem que são viroses, mas por outro lado, enervam um bocado as mães e os pais. Porque tem febre, a febre, tu não dás a medicação de 8 em 8 horas e a febre sobe logo e tu, olha isso, mas dói-te alguma coisa? Não. E irrita-te não saber de onde é que aquilo vem. E nerva-me não estar tipo assim identificada, é isto, é um vírus que está aqui na garganta dela, que está dado de garganta, que a médica disse que ela estava com a garganta vermelhinha e está-lhe a provocar esta febre. E chateia-me não saber o que é. Mas felizmente, ela disse que já não estava a tentar há muito tempo e ontem eu partilhei que ainda fomos ao hospital e houve uma seguidora que me disse: oh, vá, curioso, quer dizer, não tem graça, que acabei de ouvir um episódio do vosso podcast em que vocês diziam que ela disse graças a Deus já não estava dentro há muito tempo. E é verdade, e não tem, mas pronto, agora está com esta virosezita.
E irá passar, com certeza.
Mas uma coisa engraçada que aconteceu.
O quê?
Porque isto de termos gente que nos ouve.
Graças a Deus.
O Miguel, que é o meu agente, que está na Talents, que é na agência onde eu estou.
Um empresário está a tratar de tema.
Um empresário. Mandou-me um print a semana passada, acho que até foi na sexta-feira, a dizer: olha, Mariana, estou num grupo do Facebook de carros elétricos e de coisas de carros elétricos, e mandaram para lá agora este print, que era alguém a perguntar, não sei o que... de um carro elétrico, e então vi assim em cima, quando tens o Spotify a dar, era o nosso podcast que estava lá, tipo a nossa carinha do nosso podcast, a pessoa estava a ouvir, achei tão engraçado. E ela fez print para tirar uma dúvida qualquer e aparecia lá a carinha do Vamos Tratar de Vida em cima. Eu disse, sim senhora, tem muito bom gosto, carros elétricos e ouvir o nosso podcast, sim senhora.
Fantástico.
Fantástico.
Grande informação, Mike, que tu me destes.
Gostei, achei fofo. Foi giro, achei giro. Ele também ter reparado, não é?
É awareness.
É isso.
Awareness da marca. Olha, entretanto, eu esta semana fui fazer uma coisa que gosto muito, que foi, fui à faculdade, à Universidade de Coimbra, à Faculdade de Letras.
Já tinhas ido alguma vez?
À de Coimbra, nunca.
É imponente, deve ser. Eu não sei, nunca fui à faculdade, à Universidade
de
Coimbra.
É giro, sobretudo foi giro entrar lá no mês de Abril, que é um mês que...
A queima das fitas está aí à porta.
Não é por isso que eu estava a dizer, mas...
Porque olha, então o mês de Abril...
Porque Coimbra e Abril, para mim, têm uma associação nobre. Abril, Revolução...
não os alunos nada de... a Coimbra, que engraçado.
Não foi, obviamente não foi Coimbra, mas os alunos de lá sempre foram conhecidos por ser inconformados e a academia... A academia de Coimbra é algo que me fascina.
O que é que será que eles têm a dizer do seu Paulo?
Paulo
Otero.
E então fui lá no Encontro Nacional dos Alunos de Letras e convidaram-me para ser um dos oradores num painel que era o Futuro das Letras, acho que é assim que se chamava. Então eu fui falar com alunos de letras de várias, não só do curso que eu tirei, comunicação, mas também cursos de outras variantes das letras. E fui lá fazer um bocadinho um papel de alertar, não é? Para como é que está o mercado de trabalho, conselhos práticos, falar um bocadinho da minha experiência também. E gostei muito, foi muito interessante. Eu acho sempre que os alunos têm uma visão muito romântica do mercado de trabalho.
E não somos nós que lhe vamos tirar esse romantismo, amor.
Não, não somos, mas acho que podemos ajudá-los a melhorar, não é, a forma como abordam o mercado de trabalho. Eu dei-lhes os parabéns àqueles que lá estavam, porque foi um dia de muito calor, para os primeiros dias de muito calor, e as pessoas que lá estavam, foi o que eu lhes disse. Vocês, uma das perguntas era como é que se podiam diferenciar, não é? No mercado de trabalho, não sei o quê, e eu disse, dei um exemplo, vocês imaginam quantos currículos eu já recebi a dizer que eram todos muito proativos e proativo e dinâmico, e trabalho de equipa.
Fica sempre bem, não é?
É daquelas coisas, não é? Todos os currículos têm isso, mas depois, na verdade, ser proativo e dinâmico não é só mandar um CV Europass. Portanto, vocês que aqui estão... provavelmente estão um passo à frente de quem não está, de quem preferiu ir para a esplanada, de quem preferiu beber uma cervejinha, de quem preferiu não estar, ou de quem não conseguiu. Infelizmente, esses não tiveram sequer a escolha, porque não tiveram postos para passar 2-3 dias em Coimbra para poderem fazer networking e ouvir pessoas. Esses não estão um passo à frente dos outros porque não podem, mas vocês podendo e estando aqui, dou-vos parabéns por estarem, e acho que eu consegui dar alguns conselhos, se é que assim se pode dizer, e foi muito engraçado. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, falar com alunos, responder a dúvidas. Dá para eu também refletir um bocadinho, dá para perceber o que é que a nova geração gosta, quer, e por isso foi engraçado, gostei.
Sentes-te assim mais velho ou não? Quando vais falar?
Eu sou jovem, como diz o Bruno Nogueira. Não me sinto mais velho, mas sinto que quando eu digo que tenho 33 anos, para miúdos de 20 e poucos,
sou um cota.
Mas não me sinto velho. Eu não. Não me sinto velho.
Não, quando vais a essas
ações, sinto-me responsável.
Não é, não te sentes velho tu, porque não és nada velho. Nadinha velho.
E acho que não tenho muito mais a contar desta semana. Não.
Sabes que nós temos uma ouvinte,
sim,
a Joana Guedes, que é dos Açores, vive em São Miguel e trabalha em turismo, e disse logo, se precisarem de alguma coisa ou quiserem vir cá, avisem.
Queremos muito ir lá.
Não, eu estou...
Olha, não, disse
nossa filha, tadinha. Eu acho que vamos ter que...
Vamos ter que terminar, não é?
Vamos ter que terminar eu este termino podcast um bocadinho. Eu vou voltar à minha filha.
Eu termino aqui.
Vamos lá, eu acho que também deve ser o barulho. Nós devemos estar a fazer barulho para ela, não é? Malta.
A nossa sala está quase pronta. Eu vou dar essas novidades.
Dá, diz que amanhã vem montar a cozinha.
Então, a nossa sala está quase pronta. Por isso vamos poder começar a gravar na sala.
Diz que eu pedi um orçamento para a casa de banho.
Cala-te, meu Deus do céu. Esta senhora é louca. Eu sou casado com uma louca. É o que eu acho. Porque nós andamos-nos a queixar que... Entretanto, a Mariana já saiu. Já posso falar mal dela à vontade. Andamos-nos a queixar que estas obras estão a ser terríveis. Que está a demorar muito e não sei o quê. E ela quis pedir um orçamento para refazer uma das casas de banho. E eu, obviamente, insultei-a, chamei-lhe louca. A parte de insultar é mentira, mas chamei-lhe louca. Mas, entretanto, esta semana já vem montar parte da cozinha e, por isso, vai ficar tudo operacional. Vamos poder desbloquear tudo o que temos aqui armazenado no nosso corredor e nos quartos. Vamos poder reorganizar tudo e vamos ficar com a casa funcional, finalmente, provavelmente ao fim de... Nos próximos 7 a 15 dias, máximo, já teremos isto aqui pronto. Portanto, é a nossa despedida, hoje a solo, porque a Mariana foi ali numa missão SOS, a Alice está combalida, acho que amanhã já nem vai à escola. Pela primeira vez em muito tempo vou estar adoentada, vai ficar à tarde com a avó, e por isso vamos ter que terminar aqui, porque ela está incomodada com a febre. Olhem, foi o episódio que deu. Mandem as vossas opiniões sobre o que é que aconteceu aqui, para deixar claro que eu não estou de todo de acordo com essa proposta que a Mariana estava a falar, não é? Obviamente que não é assim que vejo o papel da mulher na sociedade, só estava a tentar desmistificar um bocado a valorização em excesso de ideias parvas. Acho que às vezes mais vale ignorar e não valorizar, porque quando se valoriza demasiado uma coisa parva, ela torna-se demasiado real. Portanto, sejam felizes, um beijinho, boa semana a todos e a todas, e para a semana há novo episódio. Abracinhos.